Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o Jorginho. Jorginho Calil. Bom dia, Jorginho, tudo bem? Fala no microfone.
Fala aqui no microfone, bom dia, olha para você ouvir.
Esse garotinho cascavelense é super dotado, tem 4 anos, o QI elevado, coeficiente de inteligência, que é o QI. Eu estou recebendo aqui o pai também, que é o Amir Calil, comunicador, jornalista, uma presença marcante na área da comunicação. Calil, bom dia, tudo bem, Calil?
Bom dia, graças a Deus. Bom dia, amigos ouvintes da CBN Cascavel. É uma honra estar aqui novamente hoje com um assunto tão diferente do que a gente já conversou, né?
Agora, muito interessante, né, Calil, a gente falar sobre esse assunto. E esse garotinho, ele vem tendo aí um desprendimento diferenciado. E há sempre um trabalho a ser realizado, inclusive. Ele tem 4 anos, é isso?
É, fez 4 anos no dia 1º de agosto, agora, recentemente.
E vocês já verificaram o QI dele? Qual é o QI?
147.
147?
É, isso representa 99,9%, ou seja, 0,001% da população. Posso estar enganado aqui na minha matemática. Mas que tem a capacidade de inteligência que ele tem, né? É um número realmente impressionante.
Ah, você falou que é 148. É, para colocar 148. É 147,9. Então vamos arredondar para 148. Se a gente for observar, Calil, eu falava mais cedo aqui, que ia acima de 130, superdotação. É assim, não é?
É, então ele está com 147. Existem várias tabelas, mas geralmente é assim que...
Em geral, que dentro do que é mais comentado, eu tenho aqui 120 a 129, inteligência superior. Já é algo bacana. De 110 a 119, inteligência acima da média. Então, quem está entre 110 e 119, inteligência acima da média. De 90 a 109, inteligência média. Até brincava com o Rodrigo, né? Será que eu vou ter coragem de medir o nosso QI? Porque vai que fique abaixo dos 90, né? Então, no mínimo, tem que ficar entre 90 e 109, que é a inteligência
média. É a média do Brasil.
É, e ele está com 147. E ele já acusou que é 148. Então, já está subindo.
E vai subir.
E estava dando uma olhada nos grandes nomes da história. Leonardo da Vinci, por exemplo, pintor, artista, arquiteto, matemático, entre muitas outras coisas, a sua média de QI está na casa de 180. Bill Gates 160, né? Bill Gates 160. E nós temos aqui, por exemplo, artistas, o cantor Michael Jackson, por exemplo. Michael Jackson, eu tenho aqui um dado que a produção levantou. Michael Jackson, quando criança, 108. Quando adolescente, 119. E adulto, 164. Michael Jackson, que morreu aos 50 anos.
Você sabe que nem todas as habilidades são as mesmas, né? É, por exemplo, o Jorge gosta de cálculos, de matemática.
Matemática.
É, o Pelé tinha um QI extremamente elevado, mas a habilidade dele era a colocação dele diante do espaço e tempo. Então, ele era muito habilidoso. Michael Jackson, por exemplo, voltado à música, né? Que também é uma habilidade especial.
E falando em matemática, já que ele está ligado à matemática, Albert Einstein, por exemplo, brilhante físico e matemático alemão, Einstein, considerado um dos maiores cientistas de todos os tempos, algumas fontes afirmam que o seu QI estaria na faixa de 160 a 190.
É o que estima-se.
Por exemplo, se a gente pegar aí 160, daqui a pouco o Jorginho já está chegando aí no 160. 148. Ele não reconhece que ali é o 147.
Não, ele disse é 148.
De primeira,
148.
É isso aí.
E como é que você percebeu isso? Quando que começou?
Desde muito pequeno, eu e minha esposa acompanhávamos assim, ele foi alfabetizado, ele conhecia todas as letrinhas, né? Antes de um ano, falou aos 7 meses, com um ano ele já tinha um vocabulário interessante, com muitas frases, e a habilidade de matemática, a gente incentivou um pouquinho no começo, né, filho? Que ele gostava de fazer contas. Eu tinha um estacionamento na frente de casa e eu perguntava, quantos carros tem ali? Daí ele, um, na esquina, dois mais um, três, essas brincadeirinhas. Mas jamais pensei que ele ia gostar tanto, né, de matemática.
E marcas de carro, modelos, assim também?
Tudo, né, planeta, sistema solar, distância, quantidade de... Então, eles vão fazendo hiperfocos, dinossauros. E ele gostava muito das letras, começou a ter contato com o livrinho já com 2 meses, né? 2 meses. Assim, daí, uma vez ele trollou a gente, ele decorou, uma facilidade enorme de decorar. Ele decorou um livro, sentou e fez de conta que estava realmente lendo, acho que ele tinha uns 2 anos. Eu até gravei um videozinho e falei, nossa, muito impressionante, decora, ele grava tudo. Então isso é uma coisa que depois quero até que a minha esposa fale, né, que são alguns desafios. Se você resbalar, falar alguma coisa, ele é literal, ele entende exatamente como você falou. Se você
tem que
falar,
cuidar, então.
Tem que cuidar, muito. E ele fica remoendo aquilo, ele lembra. Filho, quanto por cento das crianças que não gostam de berinjela, você lembra? 90%. 90%? Eu devo ter falado isso para ele lá não sei aonde, quanto tempo atrás, e ele grava e depois ele... Ah, o papai uma vez falou que 90% das crianças não gostam de berinjela. Então ele grava com muita facilidade. E a gente foi observando, então, que ele tinha uma habilidade muito especial com números, quando, de repente, ele começou a falar de números e apresentar resultados de contas. Acordava falando de resultados.
Uhum.
Mas como você vê, uma criança, né, cheia de energia, graças a Deus.
Ele tem muita energia, ele não consegue parar, ele não consegue ficar no microfone, olha, tanta energia. Não. Isso também faz parte, se entende... geralmente a criança é assim. Bom, tem criança que é quietinha, não é?
É, mas ele
olha, tem essa, muita energia.
Ele tem essa energia.
Você quer falar nesse microfone aqui, Jorginho? Você quer falar nesse microfone ou no microfone lá que nós arrumamos para você?
Aqui, eu baixo do papai, aqui, eu acho mais legal esse aqui, hein?
Aí nós já vamos fazer aqui. Nós precisamos testar a tua capacidade. A mãe é a Bia?
É a Bianca Barbosa.
Bianca Barbosa. É. Aliás, parabéns, Calil. Você tem mais um bebê, nasceu agora.
É o Miguel.
É o Miguel, e o Miguel, de repente, pode ser também superdotado. Dois meses.
Vai ser um trabalho e tanto, se for.
Como que surge uma pessoa, uma criança com esse nível de QI? É genético? Vem do pai? O pai também é superdotado ou não?
Eu nunca fiz nenhum teste, mas eu, assim, pelo histórico de meus filhos, eu noto que cada um tem uma habilidade bem especial, né? E talvez seja. Né? O pessoal costuma falar que é genético, né? Já li algumas outras matérias dizendo que não, mas pelo que eu entendo é genético. Né? Não sei se é da mãe ou do pai ou a mistura dos dois, né?
Tem que aferir o seu QI também.
Eu posso fazer
também,
a brincadeira, né? Que a gente fala assim, ó, questão de matemática, né?
Uhum.
Ela é inteligente numa série de áreas, mas assim, questão de matemática, se você perguntar 8 mais 4, ela vai ter que contar nos dedos.
Uhum.
Então essa habilidade com certeza não foi herdada dela.
Jorginho, vem pra cá que eu vou fazer uns desafios pra você.
Oba!
Vem pra cá.
Senta na sua cadeira aqui. É, a luzinha.
8 vezes 7, Jorginho.
56!
8 vezes 7, 56. Ele tem 4 anos e ele sabe ler.
Sabe ler,
escrever. Ele está em alguma escolinha?
Não, ainda não. É. Nós estamos naquela fase, que daí vem a fase dos desafios, né, de procurar algum lugar que acolha ele. Uhum. Né? Eu já procurei instituições com que a gente julgava ter grandes recursos, assim, para poder dar conta que a gente precisa de um acompanhamento de neuropsicóloga, né, para poder acompanhar esse desempenho. Não pode ofuscar, não pode apagar o que ele tem, mas ele também é uma criança e precisa se entrosar, né? Brincar lá com as crianças no parquinho da fazendinha, né?
Vem aqui que Jorginho, vem cá que nós vamos continuar com os desafios. 8 vezes 9, Jorginho, fala aqui no microfone. 8 vezes 9.
8 vezes 9 é 72.
8 vezes 9 é 72. 12 vezes 7.
12 vezes 7. 10 vezes 7, 84.
7 vezes 2, 14. Vai 1, isso aí, não é? Vamos fazer a mais difícil. 32
vezes
14.
Aff. 32 vezes 14. 32 vezes 10 é 320. 32 vezes 4 é 728. 320 mais 728. É 448.
Impressionante, cara.
Você fez ali no papel.
Não é fácil. Mesmo? 32 vezes 14. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 448.
Isso mesmo?
Isso
eu não
mesmo.
Vi, eu vi você fazendo no papel lá, mas eu não acompanhei aqui.
Bem
nossa,
certo.
Números enormes.
E números mais elevados.
Por exemplo, ele sabe uma quantidade de zeros, assim, que cada número tem. Filho, por exemplo, um octilhão tem quantos zeros?
27.
27. Um decilhão. O decilhão tem quantos zeros?
30.
30?
Não,
33.
33.
E daí ele tem as lógicas dele, né? Se você perguntar, por exemplo, um número redondo, né? Vamos supor aqui. 30 vezes 20. Você...
30 vezes 20.
Ele já coloca os zeros, né?
Que aí
já sabe
é
que tem
fácil,
dois zeros.
Né?
Uhum. 600.
600. 600. E você vê que ele pensou, ele fez o exercício na mente. A gente já não faz, né? Porque é fácil, né? Quando é assim. Agora, quando é número quebrado, aí complica, aí embaralha.
Igual os 448 e tantos outros.
Então, eu coloquei uma centena. Então, eu multipliquei o 3 vezes 2, que tirei as dezenas.
Ele está te explicando.
É, de
então,
cabeça.
Eu multipliquei 3 vezes 2, que ficou 6. Juntei tudo e ficou 600.
Olha só. Tá e vendo? Vamos fazer uma de mais agora. 2 mais 4 mais 6.
4 mais 4 mais 6 é 12.
5 mais 5 mais 5 mais 3 mais 4.
5 mais 5 mais 5 mais 3 mais 4. 5 mais 5 mais
5. 22.
É. Olha só, impressionante a capacidade dele, né?
E a metade de 22, filho?
11.
E a metade de 11?
A metade de
11? É, 11 dividido por 2.
5,5.
5,5? E a metade de 5,5?
2,25.
É? E 2,25 menos 3,25?
Um negativo.
Um negativo.
Olha só. Com 4 anos é impressionante.
Quer dizer, o meu pai, realmente... é claro, né? Ficou assim admirado. E eu sempre lembro, ele não é um robô, ele é um ser humano, né? Tem as suas emoções e tal. Mas e eu admito que ele erra, mas ele não admite errar, sabe? Ele é sofre muito, é perfeccionista. Né?
Olha,
você
só.
Não gosta de errar?
Então tá. A Solange mandando aqui a mensagem, tá ouvindo?
Olá, Solange,
os ouvintes estão interagindo conosco. Aliás, o ouvinte pode mandar para cá, ó. Pode acompanhar, inclusive, Solange, vai lá no Facebook ou no YouTube da Rádio CBN, você vai ver o Jorginho lá, o Jorginho firme e forte. Tá vendo?
Tá vendo o meu vídeo.
Ó, tá lá no celular vendo o vídeo, né? A Solange faz, eu quero fazer uma pergunta pra ele.
Olha, a Solange quer fazer uma pergunta.
42 vezes 37.
Vício, eu acho que aí é melhor no tablet, né?
42 vezes 37.
Não é melhor no tablet ou na caneta você quer fazer?
Ele está pensando, ó. 42
vezes
37.
2 vezes 7.
Eu vou ter que fazer a conta.
1.554. É isso,
é? É isso mesmo?
É
isso mesmo?
É.
Senão eu vou fazer a conta de novo, uma prova aqui. O Jonildo de Corbélia está aqui, vamos ver. São várias mensagens chegando. Vamos acompanhar.
Ah, ele faz assim, olha, quando são números maiores, assim como você está fazendo, dele faz no papel, né? Ou no tabletzinho dele, assim, de escrever e apagar lá, tal, como se fosse uma folha de papel.
Mas é impressionante. Está aqui, Jonildo de Corbélia, estou de boca aberta aqui. 4 aninhos, é fascinante. Que desafio para os pais.
Abraço.
Deus ilumine os pais. Jonildo de Corbélia.
Jonildo.
Muitas mensagens de pessoas. Calil, você nunca foi num programa aí em rede nacional?
Não, ainda você não. Ainda não.
Porque os programas em rede nacional. Aliás, você esteve aqui no programa da RIC com o Valdinei.
É, o Valdinei, que nos abriu espaço lá na RIC. Foi interessante porque foi a neuropsicóloga dele que fez a avaliação na época, né? Ela também ficou muito surpresa. E ela participou, então, dessa parte técnica de tudo. A gente não tem todo, por mais que estude, né, tem que ser autodidata, a gente não tem esse conhecimento tão amplo com os termos e etc. que eles usam. Então, uma avaliação bem completa não é simplesmente chegar lá e fazer um teste de QI. Ah, quero fazer um teste de QI. É uma avaliação neuropsicológica. Né, envolve muitas avaliações comportamentais e etc. Então, quando a gente fala de QI, é relacionado a essa capacidade de velocidade de organizar o raciocínio, o pensamento, né? É mais ou menos isso.
E ele está com 4 anos. Aí precisa de um atendimento diferenciado, a formação pedagógica dos professores também. Como é que você vê hoje as escolas para receber aluno com esse QI?
Você sabe que existe lei para isso, né? Ah, porque os superdotados ou os que estão na qualificação de gênios e etc., e papapá, ou habilidades especiais, vão ter um acompanhamento diferenciado e tal. Existe muita teoria, Mas na prática realmente não existe. Eu conversei com professores amigos, né? Eles colocam assim, olha, nós professores nós temos que nivelar, né? Não pode dar uma atenção tão especial para alguém, né, que tenha essa capacidade, também não pode menosprezar aquele outro que não tem. Então tem que ser pela média. E o professor está certo, né? Como é que ele vai fazer? Só que um aluno igual ele, que ainda não foi para a escola, né? Aí ele vai para a escola, você imagina que ele já está alfabetizado, ele já lê, já escreve, faz cálculos. Como é que ele vai lá no pré-4, eu não sei como é que chama ainda, e quando ele entrar no primeiro ano que as crianças vão estar ali sendo alfabetizadas, ele vai atrapalhar, entre aspas, né? Vamos colocar assim. Eu não quero falar disso, que eu vou deixar a mãe falar, porque eu tenho que cuidar o que eu falo perto dele, porque ele grava tudo, né?
Ele grava tudo, não esquece.
Não esquece.
E aí, mas, assim, aumenta
não a responsabilidade. Ah, vocês querem algo especial? Não. É que realmente há a condição de adiantar, né, o ano letivo ali e tal. Mas aí vem um outro problema. Ele é uma criança, ele precisa conviver com as crianças da idade dele também. Né?
E ele assiste a programas de televisão, documentários?
Olha, até 2 anos a gente não exibiu tela para ele. Tanto é que celular, por exemplo, ele pega para usar a calculadora. Ele pede para usar a calculadora, para brincar com a calculadora. Ele não é uma pessoa, uma criança viciada em tela. Isso atrapalha muito o desenvolvimento das crianças. Né?
Como ele absorve com muita facilidade, se ele vê coisas que não são boas...
Enfim, é assim, mas a gente filtra bastante. Hoje ele tem assim, os programinhas preferidos dele ali, que a gente dá uma olhada antes, para fazer essa avaliação, porque realmente absorve. Ah, ele é campeão em detectar também problemas, né? Quando há algum erro lá no programa de televisão, um erro de cálculo, ou um livro com uma palavra escrita de forma errada, ele observa e ele fala.
Olha, inúmeras mensagens, Calil, que chegam de toda a região. Luciano Cataniuc, ligado na CBN.
Doutor
Luciano. Calil, gente boa demais, sensacional esse garoto.
Obrigado, doutor Luciano.
Doutor Luciano Cataniuc. Vem pra cá, olha, e você, você não quer fazer o programa?
Você passou.
O seu pai é comunicador. Vou colocar pra fazer.
Ele passou a roda em cima do pé.
Pronto. Ah, passou a roda em cima. Ele não faria assim em casa também. Ele tem muita energia, não tem jeito.
É, mas aqui ele está assim, excitado, né? Por luzes e o áudio.
O ambiente,
aqui,
ele já ambiente. Foi ali no vídeo. É. Jorginho, vem para cá, Jorginho. Vamos falar mais um pouco
aqui. Vem aqui mais um pouco aqui, porque...
Vamos fazer mais... Ó, o pessoal está mandando contas aqui.
A CBN
todas as contas aqui, ó. Todos os cálculos aqui. Depois nós vamos passar pro Jorginho fazer e mandar depois, né, Jorginho? Porque não vai dar tempo de a gente colocar todos esses cálculos. Jorginho... Aí você fica fora da tela por aqui.
Vem aqui, ó.
Tem que puxar aqui, ó, senão você fica fora do vídeo. Você quer falar aí? Olha lá, você fica fora do vídeo, ó.
É, aí você não tá aparecendo.
Ali é para você ser captado, para você ir para todo o Brasil, para todo mundo. Tem muita gente nos acompanhando nessa telinha. Ah, você quer falar aí? Senta aí então, ó. Aí você aparece na telinha. Aparece ali nas plataformas.
Ó, você aparece ele aqui. Ele tá muito empolgado.
Tá cheio de telas vídeo, aqui, telas, ó. Né? E ele tá aparece em todas as telas, né, Jorginho? Você aparece para lá, para cá. E ele lê, ele tem. Você tem livros que você compra assim, e que dá para ele ler?
É, ele tem. Vamos colocar aqui. Deve ter lá uns 200 e poucos livrinhos, né? De historinhas e tal. A gente seleciona muito bem também. E gosta de fazer exercícios de matemática em alguns livros, né? E também é interessante. Assim, ele gosta muito de pintura. Então a gente não fica focando, forçando a matemática. É uma coisa muito espontânea dele. Mas eu também não posso recuar. Então a gente vai brincar de carrinho ali no chão, vai pintar, vai fazer alguma atividade mais lúdica, né? Para não ficar só, matemática, vamos construir aqui. Não, bem de boa.
Doutor Manuel dos Santos, grande Calil, abraço.
Oi, doutor Manuel, grande abraço.
Estamos impressionados, diz ele aqui. Olha, muita gente em casa acompanhando e as pessoas estão impressionadas. E realmente impressiona, não é? É algo que chama atenção. Olha, tem um ouvinte dizendo aqui, ó, coloca ele para ler alguns livros e conhecer a história do mundo. Por exemplo, assistir lá sobre Hitler, sobre Kennedy. Ele não acompanha, ele pode pegar um documentário lá sobre John Kennedy, né? Ele vai saber contar sobre, porque ele tem uma facilidade.
Hitler. Talvez. É. Mas a gente está naquela fase assim, até sugiro para as mamães, para os papais que têm filhos mais ou menos da idade deles, né? Tem alguns desenhos muito interessantes. Por exemplo, o Show da Luna, é bem legal, né, filho? Show da Luna. Number Blocks, em português, que é de números. As crianças aprendem matemática de uma forma muito, muito divertida e muito pontual. Você assiste, né, filho, agora na Bird Box e tal. Então tem Bubu e as Corujinhas, essa parte mais relacionamento familiar. A gente tem que selecionar para saber o que a criança vai absorver, porque essa fase absorve tudo, né?
Certo, tem gente dizendo aqui, preciso de uma escola especial e Cascavel não tem. Cascavel não tem. Bom, a gente já explicou que é uma
Cascavel
escola normal
com os profissionais. Mas Cascavel não tem uma escola voltada para superdotados. Com essa linha. Claro que tem a condição de fazer lá um programa de atendimento específico para esse aluno, aquele aluno, outro aluno, porque não é só meu filho que é um superdotado, tem tantos, né? Mas nem todos são diagnosticados, como a gente diz, né? Nem todos tiveram oportunidade.
E a saúde dele, boa, nunca teve probleminha?
Graças a Deus, sempre de uma forma bem saudável, né? Graças a Deus, alimentação e tudo.
Tem gente perguntando aqui de novo qual que é o QI, deixa eu abrir aqui o QI. O QI do... O pessoal já está comparando aqui, porque o Albert Einstein era matemático, não é? E teve uma carreira brilhante como
físico,
cientista, né? Físico, matemático, né? E ele, o QI dele, 160, né? Para o ouvinte que mandou a mensagem, que a gente já pesquisou, ele estava numa faixa de 160 a 190.
Era uma estimativa de 160, hoje a mesa onde o Jorge, inclusive, já está inscrito, que é o Mensa, é uma sociedade internacional, que tem também aqui no Brasil, que são para pessoas de alto QI. Né?
E o Jorginho está com 147 e disse que é 148. Como que você... Vai, daqui uns dias você afere de novo, faz um
assim, pode um fazer daqui a alguns anos novamente, né? Pode fazer novamente.
Para ver se houve um aumento desse QI.
Se você sempre aproveitar, matemática, por exemplo, é algo que aumenta o QI das pessoas, né? Esses cálculos lógicos faz com que a pessoa tenha essa possibilidade de aumentar quantidade de inteligência.
Ele foi com a especialista, ela fez as perguntas e baseadas as perguntas com alguns
critérios. É um método internacional, mundial, né? Uhum. Então, como eu falei, são várias avaliações e em vários dias fazendo algumas tarefas para que se pudesse fazer essa avaliação.
Olha só, impressionante, não é? Quem mais está acompanhando, vamos registrando aqui alguns ouvintes, dizendo que está aqui a Sandra também nos acompanhando, o Dirceu, obrigado, Fernando. Dirceu. Todo mundo mandando um abraço aí para o Calil, conheço o Calil, Valdair, conheço o Calil, grande fera. Calil, muito obrigado pela presença, o tempo passou. Mas nós vamos agendar. Nós vamos agendar para outro dia, quem sabe na sexta-feira. Teve várias mensagens aqui.
Eu quero agradecer a todo mundo que.
Entre as mensagens aqui, deixa eu citar uma aqui que fez menção a vários detalhes também. O Farolin, que é amigo teu de longa data. Doutor Farolin também nos acompanhando.
Grande Farolin, radialista.
Também admirado com o QI do Jorginho. Ele faz menção aqui a vários outros gênios do mundo, não é? E o Jorginho tá ali, né? Tá chegando
tá
perto.
Tá virando, né? Vai ficar bom, esse menino, se Deus quiser.
Calil, muito obrigado. Vamos agendar. Vamos obrigado marcar para uma outra oportunidade para a gente falar mais.
Até a gente falou da Bia, mas ela já está amamentando o bebezinho, isso. Cuidando do Jorginho, realmente não dá
programa ao vivo
pra
assim mesmo.
Para continuar, né?
Maravilha. Calil, muito obrigado.
E eu me senti honrado em vê-lo. Grande abraço, muito obrigado. Abraço a todos.